Bora, Bahia!
Na Ponte Nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta.
Na Ponte Nova de bermuda e camiseta, eita, eita Bahia porreta.
Arredadamente baiano, eu sou tricolor.
Salve, salve nação tricolor, está começando mais um Bermuda e Camiseta. Nós estamos aqui hoje para analisar a volta, finalmente, o retorno do Bahia aos gramados. A gente fez um programa muito recente agora, analisando como é que a gente via o Bahia, como a gente via que o Bahia podia voltar. E agora a gente vai analisar na prática, depois de ver o jogo. O Bahia jogou, fez o seu jogo contra o Náutico, ganhou de 4-1, e fez o seu segundo jogo agora, com um time meio reserva, meio alternativo, e perdeu de 1-0 para o Atlético de Alagoinhas. Deu uma embolada no Campeonato Baiano, eu não diria que complicou ainda, porque um empate simples ainda salva, ainda classifica o Bahia sem muita dificuldade. Então, continua sendo o primeiro do grupo, eu não diria então que causou muita... que complicou muito o Bahia. Apenas embolou ali a classificação, que parecia muito definida, com o time de Dado Cavalcante. Time agora, os dois comandados por Roger Machado. E aí, PV, começa me falando o que, que você achou do retorno do Bahia, a escalação que você viu no jogo de ontem, quarta-feira, contra o Náutico, e como você viu esse Bahia fisicamente, taticamente e tecnicamente.
Salve a nação tricolor! Estamos aqui mais uma vez, tentando manter a periodicidade. E vamos nessa.
PV,
Bahia, diga aí.
Rapidão, é que eu não apresentei as pessoas. Mal educado esse apresentador aqui. Não apresentei os meus colegas de bancada. Hoje eu tô aqui com o PV Machado, que já deu o seu alô. E tô aqui também com o Bruno Reis, estreando, rapaz. Eu não podia deixar aqui de anunciar o nosso estreante. Agora, fez a gente gravou uma primeira vez, mas agora, especialmente como membro de Bermuda e Camiseta, Bruno Reis, o famoso prefeito do Twitter. Fala, Bruno, dá um alô pra galera aí.
Salve, salve, nação tricolor. Agora, em definitivo, no Bermuda e Camiseta. Vamos falar muito do Bahia, conto muito com a audiência de todos vocês.
Tá aparecendo um repórter de campo, ele. Agora, em definitivo.
Mas é isso. Então, PV, mais uma vez, continua aí a tua análise aí. O que, que você achou do Bahia? E estreou na quarta-feira, né? E que hoje fez esse segundo jogo, mas aí com o time alternativo. Vamos falar mais do time de quarta-feira, que é o time titular realmente. O que, que você achou?
Bahia com a escalação já prevista, né? Só tirando o Gregory, né? Que foi... estava impedido de jogar ontem. E acabou que não fez muita falta. O Ronaldo foi um pouco discreto, mas acabou fazendo seu papel ali, protegendo bem. Deu fluidez pro meio de campo do Bahia, né? Alguns aí eu já vi que criticaram bastante o menino Ronaldo, mas ele fez o papel dele. Foi uma estreia melhor do que a estreia do início do ano. Acho que o Bahia tá um pouco mais entrosado agora. Não deu muita chance pro Nautiquinho, coitado. O Náutico realmente perdeu o rumo, né? E o Bahia acabou sapecando 4-1, com caixa pra mais, gol de Fernandão, Nino fazendo uma de Usain Bolt ali, pela lateral, também fazendo um golaço. Não tem muito o que falar, foi uma apresentação estonteante, a torcida tá bastante empolgada, fez jus a toda a responsabilidade que nós já falávamos no programa anterior, né? Conseguiu corresponder à altura de tudo que a torcida de fato espera dele.
E aí, Bruno, as suas primeiras impressões dessa reestreia do Bahia no...
Olha, Cazuza, foi avassalador ontem. Não tem muito o que dizer, não. Foi avassalador. O Bahia brincou para fazer 4 gols no Náutico. E, infelizmente, hoje teve esse revés com o Atlético, né? Que a gente vai falar ainda mais hoje. Mas sobre ontem, foi a melhor atuação do ano, para mim. Independente do que foi feito antes, para mim foi a melhor atuação do ano.
Eu até cheguei a fazer essa declaração ontem, que eu acho que o Bahia fez a melhor apresentação de um time na Copa do Nordeste. Eu assisti a maioria dos jogos do Fortaleza e não vi em momento nenhum o Fortaleza, que é o principal rival, né? Os outros são realmente abaixo, não tem nem o que discutir. Os outros estão abaixo dos dois principais, que são Bahia e Fortaleza. Fortaleza, ele não conseguiu fazer nenhuma apresentação tão fluida como eu vi o Bahia fazer ontem. E ontem, inclusive, teve aí Rodriguinho fazendo gol e mostrando que deve ser realmente a qualidade técnica que faltava no time do Bahia, o jogador decisivo que a gente esperava dele, e espero que ele continue assim. O que você achou da atuação de Rodriguinho especificamente, PV?
Rapaz, Rodriguinho, ele conseguiu elevar o patamar de todo o time, né? Eu acho que essa vibe do cara que é o craque, que tem toda uma experiência, ele realmente matou no peito essa responsabilidade e tá fazendo com que todos os colegas se desenvolvam com muita qualidade nesse primeiro momento. Já tinha percebido isso no jogo do Bahia contra o América. A presença do... É aquela coisa, né? Você olha pro lado e vê quem tá ali, quem é que tá ali. É um cara que tem alguns títulos, que foi uma peça importante, estava numa posição muito boa no futebol brasileiro nos últimos anos. Então, assim...
E parece que o Rodriguinho, ele tem um toque que destrava, né, a defesa. Ele tem... O cara toca nele e recebe um passe mais adiantado. Então, ele é aquele jogador que consegue jogar para frente. Parece que ele destrava a equipe. Não sei se você sentiu isso.
Eu acho que a tranquilidade que ele tem, assim... Ele joga fácil, velho. A realidade é essa. Ele consegue enxergar o passe que um outro jogador comum talvez não conseguisse executar com tanta facilidade, com tanta clareza. Aqueles passes de letra, aquela passada de receber a bola e dar na frente pra Juninho Capixaba com uma facilidade, assim, sabe? Com uma fluidez. E poucos jogadores eu vi no Bahia com essa... Porque, por exemplo, se você for comparar ele com o Zé Rafael. O Zé Rafael era um cara mais... de condução, bruto, aquela coisa da força física, de buscar a bola, de conduzir a bola, de passar... não tinha tanto refino técnico, mas Rodriguinho, você já consegue enxergar que ele vai fazer alguma jogada ou vai passar a bola de alguma forma que você, inesperado até para a zaga adversária, você percebe que em vários momentos a zaga do Náutico ficava... Meio que você percebia que os caras ficavam meio perplexos, assim, com a fluidez que o Rodriguinho jogava. Tem esse lance do gol dele mesmo, que ele passa para Juninho Capixaba, Juninho avança para o fundo, dá um corte, passa para ele de volta, e ele tá sozinho na frente do goleiro, ele pega a bola com a tranquilidade, assim, que, tipo, como quem acabou de acordar, sabe?
Uhum.
E dá um tapinha aí, a bola entra de um jeito, o rapaz, é sensacional,
só
velho.
Só para fazer a correção, para fazer justiça, há um rapaz que vem jogando muito nessa equipe. Quem rouba a bola e toca pra trás depois é Flavinho. Flavinho, meu camisa 24, jogando muito. Pra quem disse aí um dia que Flávio e Gregory não poderiam jogar junto, tá aí Flavinho mostrando que tá evoluindo cada dia mais e cada dia mais impressionante o que esse rapaz vem jogando.
Desculpa, vou fazer essa meia culpa aqui, essa errata, porque realmente... Foi Flávio que fez, e Flávio deu uma assistência fenomenal. Inclusive, tinha um jornalista esses dias aí falando que Flávio não tinha convencido ele da Arino Senna. Eu acho que dessa vez ele não tem muito o que dizer mais. Se não convenceu com essa atuação de ontem, que é um padrão bem próximo do que estava sendo realizado ultimamente, né? Não tem mais o que fazer para convencer. O que eu acho que... a gente pode destacar do Bahia hoje é esse jogo coletivo das laterais com os meias. Essas triangulações, essa fluidez de passar a bola pro meio, a bola voltar com uma certa... limpar a bola com uma certa qualidade, a bola chegar na frente. E aí o atleta pegar e repassar a bola, devolver o passe e colocar o colega em uma condição melhor para finalizar. E a qualidade da finalização que a gente não tinha e hoje a gente tem. Você percebe que até Elber tem mais tranquilidade para finalizar. Critiquei tanto aqui ele e Arthur por não ter oxigenação no cérebro, né? Correr, chegar na hora, fazer chutar a bola de qualquer jeito. E hoje Elber consegue ter uma consciência, não sei se é a concorrência que tem hoje no Bahia, que acaba forçando o atleta a ser mais consciente, a ter um pouco mais de refino na hora de fazer um passe, na hora de uma finalização. Quando você tem um atleta e você traz um componente que tem muito mais qualidade e que ele vai puxar, a tendência é ele puxar os atletas, os colegas para cima, porque cria, assim, uma vibe de excelência no ar e as pessoas precisam, até aprendem com o colega como se comportar, como ser mais profissional. A presença de Rodriguinho no Bahia hoje é realmente a melhor contratação aí nos últimos 10 anos ou mais. Mas em termos de eficiência e de qualidade, realmente o Bahia hoje pode chegar a um outro patamar. Não é ainda aquele patamar lá daquele time que disse que tá melhor do que todo mundo. Mas vai chegar, pode chegar a um outro patamar se todo mundo vibrar nessa mesma frequência.
Você falava das diferenças entre Rodriguinho e Zé Rafael. Eu diria que O que define melhor é que Zé Rafael corria pro time. Rodriguinho faz o time correr pra ele, né? Acho que essa é a frase que define muito as diferenças entre Zé Rafael e Rodriguinho. Bruno!
E uma coisa interessante, Cazuza. O time corre pra ele, mas ele não é um cara... Ele não é um cara egoísta, ele é voluntarioso. Ele devolve pro time o mesmo que o time corre pra ele. Então, assim, eu acho que tá rolando aí essa cumplicidade. Ao mesmo tempo que ele é o cara que é uma espécie de maestro, ele tá ali observando, fazendo a movimentação correta naquela parte do campo, ele consegue fazer com que o time jogue pra ele e, ao mesmo tempo, ele consegue devolver pro time condições pra que o time consiga se desenvolver, entendeu? Consiga vibrar na mesma frequência que ele, que eu tô me repetindo, mas é basicamente é como eu enxergo.
Bruno, já dá pra chamar de rei, Rodriguinho?
Rapaz, eu tô iludido pra caramba, viu? Não posso dizer, mas tô iludido pra caramba. Aquele lance de ontem, o gol de Rodriguinho, como eu postei também e vi nas redes sociais, comparando esse gol de Rodriguinho com o gol de Toni Kroos no Brasil, naquele aquele fatídico 7-1. Foi um gol muito parecido. A jogada é praticamente igual. E tem um vídeo que eu postei também, inclusive, que coloca os dois lances em conjunto. Ao mesmo tempo, e é um lance praticamente igual. Flávio chega no fundo, toca pra trás, ele bate de perna esquerda no canto do goleiro. Igual o Toni Kroos contra o Brasil, né?
É isso aí, o homem chegou pra fazer a diferença. Além dele, a gente teve outros jogadores mantendo o nível técnico que já vinha se vendo há muito tempo. Flávio é um deles, né? Como eu disse, um todo campista, como gostam de dizer. O cara que manteve o nível ali do que vinha se apresentando ontem, do que vinha se apresentando antes da parada. A gente não conseguiu ver Gregory, mas a gente viu Flávio e viu Elber, principalmente Elber, que foi o melhor em campo na quarta-feira e foi um cara que, assim, o PV até disse que ele mudou, parece que ele aprendeu a chutar, né? Já criticou muito ele por conta de que ele não sabia finalizar. Eu diria até que é um pouco de fase, sabe, PV? Eu acredito muito em fase no futebol. Tem jogador que tá em uma fase iluminada, que ele tenta qualquer coisa e vai dar certo. Eu sempre gosto de exemplificar com o Brocador no Flamengo. Não sei se você lembra o ano do Brocador
no Flamengo. Em 2013, no caso.
Foi quando ele surgiu. Então, assim, aquilo ali é um jogador que tá iluminado. O Brocador nunca mais ele vai fazer aquilo que ele fez no Flamengo. Ele vai um bom centroavante, mas nunca mais ele vai fazer aquilo. Tá aí no esporte, o cara querendo mandar embora. Então, assim, tem coisas que é fase. O chute que Elber acertou ontem é coisa de quem tá iluminado. Ele provavelmente nunca mais vai acertar um chute dele daquele na vida. A Juliana Lisboa até chegou a perguntar pra ele no final, perguntando se aquilo era treinamento, se era o que era. Ele disse, olha, a gente não vou mentir pra você, a gente treina esse tipo de chute, porque não é um chute que você treina, mas só acerta quem arrisca, e ele arriscou, e ele tá nessa fase iluminada de arriscar e acertar. Bruno, o que você vem achando? Elber e Flávio mantendo a belíssima fase que estavam antes.
Pra mim, foi os dois melhores em campo mesmo ontem, e é o que você falou, Cazuza. Ele pegou confiança. Quando o jogador pega confiança, já era. E agora faço uma adenda aqui que eu tô com muito medo que ele não renove o contrato com o Bahia, né? Que ontem até surgiu burburinho de proposta até de Paranaense. Aí tô com medo que ele não renove.
Foi um boato que não foi muito confirmado, né? Que ele tinha algumas propostas, entre elas do Atlético Paranaense. Acho que foi mais um boato de internet do que necessariamente algo confirmado. Eu acho sim que ele vai ficar. Só que o Bahia é aquela história. O Bahia tá puxando pra um lado e o empresário dele tá puxando pro outro. Cada um querendo fazer valer o seu interesse, né? É uma negociação normal que acontece. Acho que o Bahia poderia ter resolvido isso antes. Não resolveu. Infelizmente, chegou a pandemia e acabou complicando o Bahia para resolver essa situação. Até brinquei com o Daniel Genonado na quarta, que ele acabou de aumentar em 200 mil a pedida salarial dele. Se era 500, agora vai ser 700. O jogo que ele fez ontem, que foi um jogo espetacular.
É o que eu falo. Para mim, foi um vacilo não ter resolvido logo antes, mas eu entendo que é por causa da pandemia, né?
Agora, voltando aqui, então, PV, Elber e Flávio jogando uma fase iluminada, os dois jogam muito. Como é que você viu essa manutenção da fase desses dois jogadores que são muito importantes para o Bahia.
É engraçado, né? Porque Flávio já veio, não é crescente, e você consegue perceber todas as fases da evolução dele. Acho que é uma questão da posição mesmo. Acho que Roger entendeu bem como o Flávio pode ser melhor aproveitado dentro do time e tá fazendo jus a essa compreensão, né? A esse desenvolvimento. É aquela coisa, né? A questão da maturação do atleta. Às vezes a gente não consegue perceber. Quando se fala, ah, não, o atleta precisa de uma maturação, precisa de um tempo. Às vezes a gente não consegue perceber, a torcida fica puta com o cara e tal. Eu nunca cheguei a ficar puto com o Elber, mas assim, eu achava ele muito displicente nas finalizações, por exemplo, em muitos momentos. E isso dava uma inconstância na atuação dele no clube. Isso é um problema. Mas assim, você consegue perceber que é uma maturação. O Bahia comprou o Elber claramente como uma espécie de investimento. Óbvio que o retorno técnico, o Bahia já acreditava que ele daria, porque por lampejos que ele teve em outros clubes, até pela era uma joia que precisava ser lapidada, de certa forma. Aí eu volto aos críticos, né? Porque assim, na torcida do Bahia tem muito crítico, tem muito comentarista. Todo mundo é comentarista, todo mundo é crítico. E aí você percebe que o Elber precisava mesmo de um refino, de uma lapidação mesmo. E aí demorou o quê? 2 anos, né? 2 anos pra ele chegar nesse nível técnico que ele tá hoje. Vem apresentando aí nesse ano. Infelizmente a gente tem com essa pandemia aí que tá atrapalhando bastante os planos do Bahia. Em vários aspectos, como essa parte de dissolver o time sub-23, né? Que acho que esse campeonato baiano estaria no papo hoje, se a gente tivesse ainda com o projeto ativo. Felizmente, não teve tempo para a gente conseguir manter o time todo. Flávio, acho que o crescimento de Flávio também se dá a um pouco dessa liberdade, né? O Roger deu essa liberdade no esquema tático do todo-campista, como você citou. Ele conseguir fazer o papel de encostar muito mais no lateral, encostar no meia, encostar no ataque e fazer as triangulações. Jogar o simples, entendeu? Não, sem precisar ser o cara que faz a jogada mirabolante, sensacional, e toca e passa e faz dá passe de letra. Mas ele é o cara que faz o básico, é muito pragmático e consegue dar um resultado surpreendente. Consegue dar segurança pro Gregory quando ele... E ajudar no fechamento da defesa e ao mesmo tempo consegue ser um cara que avança, é o meio campista moderno, como dizem, não gosto nem desse termo, mas assim, é o que todo meio campista deveria ser de fato, é o que Gregory tenta ser de alguma forma, até consegue em alguns momentos, mas assim, tem um perfil que é um pouco diferente, mas eu acho que o Flávio tem essa vantagem do ataque, do apoio ao ataque muito mais consistente do que Gregory. O Gregory tem a defesa mais consistente do que Flávio. Então isso dá um complemento pro meio do Bahia ter tanto sucesso, ser tão falado. Agora acho que o Bahia precisa mesmo entender como é que vai ficar essa situação de Elber, porque eu acho que o pessoal vai capitalizar em cima e pode ser até que a gente perca ele, né, nesse imbróglio, né? O Bellintani falou uma coisa, o empresário falou outra, aí fica esse disse-me-disse. Mas eu ainda acho que devem chegar a algum acordo. Se não chegar também, aí o Bahia vai ter que se virar para repor, né? Essa boa fase do Elber. Infelizmente, a gente pegou uma joia, lapidou, não soube reter no momento certo. Assim, caso ele saia, né?
Ô, PV, você falava dessa questão de maturação. É uma palavra que combina muito com o Elber, porque às vezes a gente esquece. Elber tá há muito tempo no futebol, né? Passou por Cruzeiro, Sport, antes de chegar ao Bahia. Então a gente esquece que muitas vezes esses caras estreiam muito novos no futebol e demoram muito tempo pra alcançar o seu auge. Elber só tem 28 anos, cara. Então assim, às vezes a gente esquece de que esses caras também têm o seu tempo de maturação. 28 anos é um cara novo no futebol. Tem aí pelo menos 4 anos tranquilamente pra jogar em alto nível assim e conseguir manter esse nível de qualidade que ele vem jogando nesse início de ano. Não acho que é o caso de Elber, acho que ele realmente... tá em uma fase iluminada, que essa fase vai acabar passando, ele vai continuar sendo um atacante que ajuda muito, mas esse tanto de gol que ele tá fazendo não vai ser uma constante, eu imagino, no Elber. Espero que o Bahia consiga a renovação. E não só espero, como acredito que essa renovação virá, até com certa tranquilidade. Outro nome que a gente viu ontem, né, entrou ali no intervalo, a gente até ficou meio preocupado, porque Gilberto sentiu umas dores no joelho, saiu meio assim, a galera ficou meio desconfiada, Mas a gente viu um Fernandão que, apesar de ter feito gol, mostrou muita deficiência técnica, né? Parece que existe uma diferença muito grande, realmente, entre o que Gilberto entrega e o que o Fernandão entrega. PV, eu sei que você gosta muito do Fernandão, é um fã do futebol dele. Ontem conseguiu fazer o golzinho dele, pelo menos, né? Então, assim, cumpriu o papel dele, que é fazer o gol. O que você acha? Você acha que o Fernandão pode voltar a ser pelo menos um reserva muito útil ao Bahia?
Vou fazer o advogado do diabo, né? Sou o Fernandão Futebol Clube. Não sou um apaixonado e tal, reconheço a má fase. Mas eu acho que ele ainda consegue, pelo esforço dele, pelo profissional que ele tem sido, se demonstrado, eu acho que ele merece um certo respeito da torcida. Merece mais oportunidade, apesar de muitas pessoas acharem que é desperdício e tudo mais, mas eu acho que o up que o Fernandão deu na vinda dele, todo o amor que ele demonstrou pelo Bahia, e a disponibilidade de largar tudo, de certa forma, e vir para cá, até para melhorar a situação que ele passou, pessoal dele, eu acho que Fernandão merecia esse gol, coroar, para começar a mostrar para as pessoas que ele merece uma chance, que ele pode ser aproveitado. Inclusive, eu acho que o esquema tático que se desenvolveu ontem, com jogadores mais velozes, dando apoio, porque, por exemplo, se você tem, na hora era o quê? Marco Antônio que estava jogando, né? Marco Antônio, Nino Paraíba, você tinha Juninho Capixaba, diversos atletas que poderiam suportar o Fernandão ali na hora da finalização. E acabou que foi o que aconteceu. Os caras construíram um ataque e ele fez o que tem que fazer, de fato. Então, assim, fez o gol, apaga um pouco a questão da falta de ritmo, porque, para mim, ainda é falta de ritmo, mas fazendo um gol dá tranquilidade para continuar trabalhando. Então, eu acho que é um momento primordial para ele mostrar que, de fato, a forma dele tem condições de voltar. Não vai ser o Fernandão de 2013, creio que não, mas com um esquema tático adaptado no meio do jogo, por exemplo, que colabore com o tipo de jogo que o Fernandão se encaixa melhor, eu acho que dá para aproveitar bastante dele ainda nessa temporada.
Só acho complicado falar de que tava sem ritmo, porque 4 meses parado, todo mundo tava sem ritmo, né? Fernandão tava sem ritmo, Gilberto também, e todo mundo ali naquele jogo tava sem ritmo. Bruno, Fernandão, voltou?
Não à toa que Gilberto foi apagadíssimo.
Sim, de fato.
Questão, assim, todo mundo tá enferrujado, mas Fernandão deixou dele. Então, pelo menos nesse primeiro momento, ele demonstra, eleva um pouco a moral e demonstra que ele ainda pode ser bastante útil nesse período.
Bruno, Fernandão, voltou, fez gol.
Fala.
Mas vacilou ali, parecia que não conseguia dar dinâmica ao jogo, não conseguia dar sequência às jogadas. O que você achou do retorno de Fernandão especificamente?
Olha o que vocês já falaram aí, né? Eu também não gostei muito da atuação dele. Fez o gol e mais nada praticamente no jogo. Mas é aquilo, né? Pode ter dado confiança a ele para prosseguir, para ter novas oportunidades e conseguir fazer melhor do que o que ele fez ontem, né?
É isso aí. E eu vou dizer assim, que eu tô sendo até realista aqui quando eu tô falando de Fernandão, porque eu sou um cara que gosta do Fernandão, tá? Apesar de eu ter essas críticas a ele, eu gosto muito do Fernandão. Eu diria até que dos 4 gols, talvez tenha sido o que eu mais fiquei feliz. Foi com o gol de Fernandão, porque ele realmente precisava daquele gol ali. Pra quem sabe conseguir pegar ritmo, conseguir pegar confiança, né? Que é tão importante pra um atacante. Espero só que ele consiga manter essa confiança. Até porque é um cara que se dedica muito. Assim, a transformação que Fernandão fez nessa quarentena pra tentar se adequar ao jogo do Bahia é algo que eu valorizo muito, muito, muito. Eu valorizo muito o jogador que se dedica, como foi o caso do Fernandão. Bruno, você quer falar alguma coisa?
Sim, eu acho que todos nós, pelo menos aqui dessa bancada, todos nós gostamos do Fernandão. Principalmente pelo que ele fez em 2013, né? Que a gente acompanhou muito o que ele fez naquela época. A gente torce muito para que ele se recupere e volte a fazer muitos gols, como a gente gosta de ver, né? E que Gilberto também volte a se recuperar e melhore, que faça gols também. E que a gente consiga ter muitas boas ali desse ano.
É isso, eu acho que é principalmente isso, sabe? Acho que Fernandão, a gente sabe, todo mundo sabe o potencial que Fernandão pode entregar, se não sendo um jogador dinâmico, como é o caso de Gilberto, mas pode ser um centroavante que entra no segundo tempo para fazer os seus gols, como conseguiu fazer ontem. E se ele conseguir ser o que ele foi ontem, um cara que não consegue muito dar sequência, mas quando a bola chega nele, empurra pra dentro, eu acho que já tá valendo muito. Seria um Fernandão que ajudaria muito o Baiano, principalmente nesse ano maluco que a gente teve. Pra encerrar as nossas análises, eu acho que a gente pontua aqui todos os principais destaques do jogo de ontem. Bruno?
Cazuza.
Oi.
Eu só queria fazer a correção rápida aqui. O que é que vocês acharam de Ronaldo ontem no lugar de Gregory?
Então, eu não destaquei Ronaldo, porque assim, eu acho que o jogo de ontem não trouxe dificuldades a ele. O Náutico se demonstrou um time muito, muito frágil. Eu até depois queria passar para uma segunda parte da análise, que é analisar como o Bahia no coletivo jogou contra o Náutico. Que eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que ter um pouquinho de atenção para saber as diferenças do que foi o jogo contra o Náutico para o que pode ser outros jogos que o Bahia enfrenta até nessa própria Copa do Nordeste. Mas só para a gente seguir nessas análises individuais da partida de ontem, para depois a gente entrar na coletiva, o último que destacar isso aqui, negativo. Eu acho que foi o pior jogador ontem, foi João Pedro. Eu acho que João Pedro teve um desempenho muito, muito, muito abaixo. Parecia cansado, mal fisicamente. Eu não sei realmente o que aconteceu. Eu não sei se foi um pedido de Roger que ele não subiu tanto para acabar livrando mais o Juninho Capixaba. Outro que também teve mal para alguns e que a gente pode discutir aqui, para mim não foi o caso, foi Cleison. Então, eu sei que a gente pode discutir. Eu vou começar com o Bruno falando um pouco de Cleison, porque eu sei que ele tem essas críticas. E depois eu vou voltar para a PV para ele falar um pouco de João Pedro. Bruno, o que você viu de Cleison? Que eu sei que você tem críticas a ele, o que ele apresentou ontem.
Olha, a corneta ontem em cima de Cleison foi pesada, viu? Parecia a época do Elber no ano passado. Sobrou muito para ele as cornetas. Ele acabou sendo muito pouco efetivo, né? Que ele foi mais toque de lado, essas coisas assim. Não foi muito efetivo pro jogo. Mas também acho que não foi mal desse jeito também, não. João Pedro foi pior, realmente. Não conseguiu apresentar-se bem no ataque. Também não teve falhas defensivas, né? O defeito de João Pedro foi mais no ataque. Também pode ser falta de ritmo, né? Essa falta de ritmo pode ter afetado o desempenho dele.
Verdade, verdade. PV, Cleison e João Pedro, os destaques negativos, hein? O que é que você viu desses dois jogadores ontem?
Rapaz, pra mim, Cleison é o pior disparado, velho. Não tem nem comparação. Pra Cleison, um cai, menino. Parece que ele tá igual Neymar, sacou? Caindo por qualquer coisa, qualquer jogada, qualquer toque cai. Perdendo jogadas muito boas, com potencial de virar gol e tudo. Ele caindo, assim, sem muito sentido. Eu achei bizarro. Eu acho que a gente tem que fazer um scout de queda de Cleison, na verdade. Não é nem de passe, nem de gol, nem de assistência, é de queda. Porque o cara tá caindo muito, velho. E é bizarro isso, porque você vê às vezes o Rodriguinho ali com o Flávio, e aí eu vou falar da esquerda exatamente, o Rodriguinho ali com o Flávio, com o Juninho Capixaba fazendo triangulação e tal, e passa aqui, dá na frente, e aí a bola chega em Cleison, coisa morre, sacou? Eu acho que assim, o reflexo da má atuação deles dois, tanto de João Pedro como de Cleison, essa questão é o alto nível do lado esquerdo, nesse apoio entre o Rodriguinho encostando na esquerda, né, com o Juninho e com o Flávio, encostando na direita com o Cleison e com... Se bem que o Cleison até flutua mais, assim, com o Cleison e com o João Pedro. Sobre o João Pedro, eu acho que ele foi discreto. Na verdade, eu não diria que foi uma atuação ruim, porque ele acabou não comprometendo. É o mesmo caso de como você falou, que Ronaldo não foi exigido, de fato não foi, isso é um fato, e assim, foi até bom, ele não sei se foi bom ele não ter sido tão exigido, ou se foi ruim porque ele não mostrou de fato o que ele pode dar pro clube naquela posição. Gosto de João Pedro, acho que ele demora um pouco para chegar no tranco, na verdade, ele demora um pouco para chegar no físico ideal, e tem esse problema, mas eu acho que daqui 3, 4 rodadas ele vai estar em ponto de bala. A questão é ele não corresponder nesse primeiro período e Nino tomar a vaga. Que existe essa possibilidade, principalmente com aquela arrancada de ontem. Que físico não é o problema do Nino, né? A gente sabe que, graças a Deus, tem essa vantagem. É bem isso, assim. Eu acho que Cleison foi o pior disparado. Cleison deveria virar meia, porque ele dá muito passe bom. Ele consegue fazer passe muito bom para finalização. Mas na hora de tomar a decisão ali no último terço, ele é bem Elber no ano passado, por exemplo. É uma mistura de Elber com Arthur ali, aquela coisa.
E ainda sobre Clayson, é o que... E é que ele pode perder essa vaga pro Rossi, né? Quando o Rossi voltar de contusão. É a vaga mais certa que pode acontecer. Que é Clayson perder pro Rossi.
Rossi aí que já prometeu voltar mais rápido que a ejaculação precoce. Então, assim, ele que tome cuidado aí que o Rossi... Falando em Rossi, a gente não comentou do sócio digital, mas que é um produto que o Bahia acabou de lançar e a gente acabou ficando no limbo ali, que não comentou muito, mas assinei. Eu vou comentar pra vocês. Rossi deu um carrinho no menino da zaga. Da zaga não, do...
Comentaram aí.
Rossi deu um carrinho no menino da base, que eu achei que ia matar o menino, rapaz. O menino foi na caneta em Rossi, Rossi quase mata o garoto. Maldade, o homem é violento até na... É muita raça, né? É muita energia que tem o Rossi. Então, acho que a tendência é que ele chegue e tome essa vaga de Clayson. Se nem o PV, que é quem mais defendia Clayson aqui nesse podcast, tá conseguindo defender o homem... Tá começando a ficar difícil pra defender o Clayson. Mas eu queria aqui fazer um pouco de advogado do diabo, como gosto do PV de falar. É, trazer um outro lado, né? Que é que talvez a gente esteja acostumado com um tipo de jogador diferente do que o Clayson pode entregar. Eu acho que o Clayson é um jogador que ele cisca menos. Ele é um cara mais lento. Então, assim, ele contribui muito com passes, com ocupação de espaço. E menos com dribles e velocidade, como é o caso de Elber. Dificilmente você vai ver o Clayson dando as arrancadas que você vê Elber dando, mesmo antes de ser o fenômeno que ele está sendo esse ano. Antes disso, dificilmente você ia ver o Clayson conseguindo fazer um tipo de arrancada que é o estilo de Elber. Então, assim, talvez seja esse estilo de Clayson que é um pouco diferente e que nós, enquanto torcedores do Bahia, não gostamos muito. O Bahia não gosta de pontas muito técnicos. Tanto que o Bahia, não, a torcida não gostava de Arthur Kaique e não gosta de Clayson, porque são pontas mais técnicos e menos velozes, né? Então talvez seja um pouco isso.
Eu vou dizer outra coisa aqui. Vou dizer outra coisa aqui sobre Clayson. Sim. O que a gente não tá gostando muito dele é que ele também não tá arriscando muito. É que ele foi contratado justamente para ser um jogador que arrisque mais, que tem a melhor qualidade na finalização, né? E até hoje a gente não viu ele arriscando muito. A gente vê mais ele fazendo passe, mas finalização a gente não viu ainda. Pra mim foi o ponto mais forte da contratação dele, que é ter na finalização e melhor qualidade.
É, talvez falte um pouco dessa finalização. Essa confiança que tá sobrando em Elber, talvez esteja faltando um pouco em Clayson. Sobre João Pedro, eu vou fazer até um trocadilho infame aqui. Ele tem que tomar cuidado porque o reserva dele é como vinho tinto, né? É, como vinho tinto Nino Paraíba, que vem da cidade de vinho tinto na Paraíba. Quanto mais velho, parece que ele joga mais, né? A idade parece que não chega para Nino Paraíba. A arrancada que ele deu ontem foi um negócio assim que você olhava e você diz, caramba, como um cara com essa idade consegue dar uma arrancada desse jeito? Coitado do jogador, parecia Messi contra Boateng, rapaz. O rapazinho lateral lá do Náutico, do Timbuzinho, caiu, foi tibum no chão, né? Como diz o glorioso Silvio Mendes. Então, assim, eu acho que falta um pouco desse físico ao João Pedro, né? Acho que ele sofreu muito nessa parada e ele vai ter que tomar muito cuidado, porque Nino parece estar em um físico muito mais apurado do que o que está João Pedro hoje para fazer essa lateral do Bahia. Porém, e eu gosto sempre de fazer essa ressalva, é que talvez tenha sido um pedido de Roger Machado para que ele segurasse um pouco mais e liberasse um pouco mais o Juninho Capixaba. Então a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver o que que... se realmente foi um pedido ou se foi uma questão mesmo do físico, que ele não está realmente apurado para estar indo e voltando como normalmente ele costuma fazer. E agora, falando do coletivo do Bahia e falando um pouco do adversário, eu queria falar aqui 2 minutos do adversário do Bahia, que o Bahia fez o Náutico. Acho que é importante a gente entender que o Náutico foi muito apático. Passando aquela empolgação de ontem, que eu fiquei muito empolgado, parecia o Bayern de Munique jogando, parecia a Alemanha contra o Brasil. Então, assim, foi um negócio impressionante, mas... saindo dessa emoção do jogo, eu acho que a gente tem que começar a pensar também que o Náutico foi um primeiro muito frágil. Segundo, que o Náutico fez uma coisa que talvez nenhum time vá fazer nessa Copa do Nordeste, que é dar espaço ao Bahia. Tirando Fortaleza, ninguém mais vai dar espaço. Então a gente vai ter que ver como o Bahia vai se comportar contra times fechadinhos. Foi uma coisa que a gente viu que o Bahia se comportou muito mal esse ano. Como é que vai ser que o Bahia vai se comportar contra esses times? Até porque o jogo de ontem, ele teve especificamente um detalhe que até quem me chamou a atenção foi o Bruno. Na live que a gente fez ontem, ele me chamava a atenção sobre isso. O gol saiu muito rápido. Então talvez esse gol tenha destravado, tenha feito com que o Náutico viesse muito, e o Náutico que já tem ali, quem conhece, quem acompanha as análises que são feitas pelo pessoal de Pernambuco do Náutico, sabe que o Náutico tem um defeito muito grande nos volantes de contenção e nos zagueiros, tanto que é um rapaz de 19 anos que foi até expulso no final, né, o tal do Carlão, e tinha um outro rapaz também lá que é da base do Náutico que tava voltando, e acho que nem tinha zagueiro mais no banco, tirando eles dois. Então, assim, só pra você ter uma noção de como era frágil esse time do Náutico ali no ataque. Isso pode causar, às vezes, uma impressão ruim, que é uma fragilidade que o Bahia não vai encontrar contra o Botafogo da Paraíba, que é o próximo adversário. Bruno, você já fala pra mim o que você espera do próximo jogo, agora no sábado, contra o Botafogo na Paraíba, jogo que já tá definido às 21 horas em Pituaço mais uma vez.
Às 21h30, no caso.
Boa.
Mas é como você falou aí, né? E como eu falei ontem também na live, o gol saiu muito cedo, com 3 minutos de jogo já. E isso meio que desmonta muita coisa no time adversário. E estabiliza bastante o adversário. E sobre o jogo de sábado, contra o Botafogo da Paraíba, é como você falou também. Botafogo não vai dar o espaço que o Náutico deu. E olha lá se ele não conseguir sair muito pro ataque, né? Que ele vai querer jogar para levar o jogo para os pênaltis.
É um time perigoso, né? Um time que se mostrou bem perigoso. Foi, se não me engano, finalista ano passado.
Foi finalista.
No final, acho que foi Fortaleza e Botafogo da Paraíba. Fortaleza acabou ganhando até com certa facilidade. Mas não deixa de ser um time que foi finalista ano passado. E esse ano tá chegando mais uma vez aí no mata-mata da Champions League. PV Machado. O que você achou do adversário, falando um pouco do adversário, como isso acabou talvez causando uma impressão de que o Bahia tá em um nível mais alto do que verdadeiramente está, e o que você espera contra o jogo do Botafogo da Paraíba?
Fraquíssimo, né? O Náutico tem sombra do Náutico de outras épocas, e tá numa derrocada bem forte, acho que tem até uma administração boa e tudo mais, pelo que a gente ouve falar daqui. Mas Chiesa, né, velho? Aquela coisa, né? Chiesa, acho que no... acho que Bruno que falou hoje que Chiesa se arrependeu de ter largado o Bahia. Todas essas vidas dele, ele vai se arrepender. Esse adversário, eu posso dizer, vem fazendo algumas campanhas consistentes. É um time que tem estabilidade ali dentro do Nordeste. Eu acho que vai ser um jogo mais difícil, porém, eu gosto dessa coisa do crescimento gradativo, né? O Bahia hoje pegou um adversário que fez o que tinha que fazer, de fato, né? Para o que tudo que cobram do Bahia. E aí ele pega o segundo adversário já com a confiança do primeiro jogo. Já se sente um pouco mais solto para fazer um jogo que realmente deve ser feito e não fazer um jogo mais travado. Então eu acho que o Bahia vai conseguir fazer a bola rolar e fazer o Botafogo se soltar, fazer com que o Botafogo não fique tão preso. Eu acho que o Bahia vai ter que lidar com esse tipo de jogo assim durante as próximas competições. Então vai precisar de fato se adaptar e fazer jogos, ser constante, tanto em jogos com times maiores como em jogos com times mais limitados. Então eu acho que o Bahia, eu gosto dessa coisa de iniciar agora um adversário mais fraco, dando confiança até para alguns jogadores. E aí a tendência agora é que o Bahia já mostre uma segunda faceta agora nesse próximo jogo. O Gregory provavelmente deve voltar para o time principal, apesar de estar um pouco sem ritmo, mas eu acho que a tendência é que o Bahia agora faça faça um crescimento gradativo, mais consistente.
O goleiro do Botafogo é Felipe, né?
É Felipe.
Beleza. Que a gente adora jogar contra Felipe com gol.
Mas é.
Aquele jogo contra o Corinthians lá no Pacaembu 2008.
É o
Tem que chegar e soltar logo um caminho
daquele de ontem. Está logo.
Olha lá se ele não aceitar, né?
Só pra gente falar da classificação, o Bahia acabou ficando em segundo atrás do Fortaleza, em segundo do seu grupo atrás do Fortaleza, por conta de um cartão vermelho que foi dado para a comissão técnica de Roger Machado em um jogo desses aí, que o Bruno deve lembrar, que eu não lembro.
Foi no Bavi.
Foi no Bavi? Alguém da comissão foi expulso? Não, eu falei como, lembra? Oxe, tá vendo aí, PV?
Absurdo.
Por isso que contratamos
esse rapaz.
Cara, lembra de tudo. Não lembro porra nenhuma. Então, mas alguém da comissão tomou um cartão vermelho, acabou sendo expulso. E no fim das contas, esse cartão vermelho acabou definindo quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Que pro Bahia foi, teoricamente, é sempre bom lembrar, teoricamente foi melhor, porque acabou ficando em uma chave que tem equipes, eu não vou nem dizer mais fracas, eu vou dizer menos tradicionais, né? A chave do Bahia teve ali Bahia e Botafogo da Paraíba, na parte de cima ficou Santa Cruz e Confiança. Quanto do outro lado da chave tem Ceará e Vitória, Sport e Fortaleza. Então, houve aí, visivelmente, um desequilíbrio de camisas, né? Vamos botar assim, de escudos. Na Copa do Nordeste, o Bahia só pode pegar ou Ceará ou Fortaleza, que são os times, em teoria, mais fortes da competição junto com o Bahia, em uma eventual final. Vamos torcer para que o Bahia consiga manter esse favoritismo e consiga fazer essa final aí contra, muito provavelmente, um dos dois cearenses e conseguir ganhar e chegar aí ao seu quarto título de Copa do Nordeste. Quarto título, pelo menos, reconhecido pela CBF, né? O quarto título de Copa do Nordeste, o sétimo regional. Então, a gente termina essa parte do Bahia principal. A gente decidiu dividir um pouco isso e, apesar de Roger não ter feito isso, e agora vai vir as nossas críticas a Roger, né? Porque a gente vai falar do jogo de hoje. A gente tá gravando na quinta-feira, logo após o jogo que o Bahia acabou perdendo para o Atlético de Alagoinhas por 1-0. Gol do interminável magnata Magno Alves. O Bahia que veio hoje a campo com Matheus Klaus, Nino Paraíba, Wanderson Hernando, Zeca, Gregory, Elton, Jadson e lá na frente com Alisson, Kaique e quem foi o outro atacante, Bruno?
Marco Antônio.
Alisson, Kaique e Marco Antônio, obrigado. E o Bahia também que teve as faltas, né? O Bahia sentiu as faltas de Thiago e Saldanha, que acabaram se lesionando um pouco antes. Saldanha com uma entorse no tornozelo, né? Uma famosa torção no tornozelo. E Thiago um problema muscular que acabou tirando os dois dessa equipe, que muito provavelmente seriam titulares, já que o Thiago foi integrado direto à equipe profissional e o Saldanha vinha sendo o titular da equipe sub-23. O que você achou dessa formação? É bom frisar que teve aí Nino Paraíba, que jogou ontem e hoje, e teve Marco Antônio, que jogou ontem e hoje, e acho que foram só esses dois, né, que acabaram jogando ontem e hoje. Então, Nino Paraíba e Marco Antônio, outros ficaram no banco e foram pro jogo hoje. O que você viu essa escalação? Como você viu essa escalação surpreendente de Roger Machado? E se você concorda ou discorda, e como isso afetou o Bahia nesse jogo de hoje? PV.
Não fiquei muito surpreso com a escalação. Eu já sabia que a escalação ia ser um pouco mista. Assim, acho que a galera esperou um pouco o time do Bahia sub-23, né? Esperou time de transição, mais time de transição e menos reservas do principal. Acabou que o time foi mais reservas do principal do que sub-23 necessariamente. Depois houve até um equilíbrio assim, com o decorrer da partida. Rapaz, eu acho que... como é que eu posso falar para ser um pouco mais claro? Tem alguns jogadores aí que realmente a gente tem uma dificuldade grande de entender, né? Zeca, por exemplo, me perdeu um pênalti que, ave Maria, se o goleiro fizesse um café, acendesse um cigarro, ele ainda caía e conseguia pegar a bola. Um negócio, assim, tenebroso. Apesar de que o Cazuza até falou que achou que ele se adiantou. Mas, assim, o Bahia, o Gregory também tá bem fora de ritmo. O pra perceber que não fez uma partida muito interessante e foi até poupado pra jogar no sábado. Tava ali meio fora do seu habitat natural, né? Assim, a atuação muito apagada.
Ô PV, a gente não sabe o quanto o fato de estar atuando ali com jogadores que ele não é acostumado, o Gregory não é acostumado a frequentar o time reserva, né? Então a gente não sabe o quanto isso pode ter atrapalhado ele. A gente viu muito hoje o Gregory tentando vários passes longos que ele tem acertado no time principal e ele errando. Isso pode ser, obviamente, por conta da parada, que foi longa e pode ter tirado o ritmo dele, mas também pode ser porque ele espera que os companheiros estejam em um local que eles não estão, que eles não têm a qualidade técnica para dominar, que ele esperava. Por exemplo, é diferente você dar um passe longo para Clayson e dar um passe longo para Alisson. Então, assim, talvez isso também tenha afetado muito o desempenho que a gente viu de Gregory hoje, que foi um desempenho realmente muito abaixo, talvez o pior do time que a gente viu hoje. E aí, isso tirando o Zeca, porque foi Gregory, Stratosfera e Zeca, né? Foi muito, muito, muito abaixo o que a gente viu de Zeca hoje, chegando até a preocupar se ele pode ser uma reserva para Juninho Capixaba, que tem sido um jogador que tem jogado muito. Será que ele consegue se reservar a altura de Juninho Capixaba?
Mas para o que está apresentando até hoje, com certeza não. Agora sim, Zeca é um cara acostumado também a jogar com elencos mais qualificados, né? Tem algumas oportunidades com a seleção brasileira, com alguns elencos com um patamar um pouco mais acima. Às vezes o atleta, quando está nessa posição, ele se desenvolve melhor. Então pode ser que ele tenha uma oportunidade no time de cima como reserva de Capixaba e renda um pouco mais. Eu acho um pouco difícil, mas eu quero acreditar que isso seja possível. O que eu acho que aconteceu é que aí que a torcida também tem que ter bastante paciência, que foi uma solução, um problema de solução de continuidade mesmo. Assim, você tinha uma mescla de reservas do principal, que já é uma galera que ou voltou de lesão, ou não tá entrando nem pra fazer aquela... Não tá entrando nem com frequência no principal. Aí você tem uma galera que... Uma parte do time de transição que sofreu essa parada abrupta, né? Tipo, uma parte saiu e aí você olha pro lado e não vê o companheiro que joga contigo sempre. Então, acho que foi um problema de entrosamento muito grande dentro do time. E a gente também tem que ter um pouco de paciência, porque eu acho que o Roger meio que caiu na fogueira, né? Porque ele tentou fazer um mesclado de um time que dava muito certo e era muito eficiente, com alguns atletas que têm uma experiência a corresponder junto com esses atletas, com os atletas do time que dava muito certo. E aí chegou um momento que acabou tendo meio que um choque de gerações ali, um choque de timing mesmo, assim, tipo... Os caras do Sub-23 jogando com o Dado era uma coisa linda de se ver. Chegou a jogar muito melhor que o time principal em algumas oportunidades. A gente tem que ter um pouco de paciência com o que o Roger vai fazer. Aí eu me pergunto se não era melhor o Roger manter um time mais puxado pro Sub-23 e não tanto um time... Até pra fazer uma justiça pra galera que jogou esse baiano todo, que teve vantagem, que tava praticamente campeão do baiano, né? Se o campeonato acabasse. Fazer um pouco de justiça pra essa galera também. Mas aí eu entendo que a cabeça do Roger é diferente. Ele tem que preparar um time que vá servir ao time principal dele. E ele tem que também dar condição de que alguns atletas que vão entrar com mais frequência e vão frequentar mais o time principal ganhem algum ritmo ou se entrosem um pouco mais entre eles, até porque o Bahia vai ter uma agenda, um calendário pesadíssimo aí até fevereiro e vai precisar dessa galera com mais frequência. Aí destaque também pra Wanderson, né, que... 1,5 milhão doído aí, a torcida sempre pega no pé e assim, eu não consigo entender certos investimentos, mas assim, como nem sempre a gente acerta em tudo, a direção também não acerta, então dou esse crédito, porque tipo, por exemplo, o Elber foi comprado por 500 mil e hoje tá rendendo o que tá rendendo, foi maturado. Em compensação, o Wanderson foi comprado, entre aspas, a peso de ouro, mas e hoje não rende o bastante, né? Então, assim, é importante analisar esses cenários para a gente também não fazer críticas vazias e só criticar por criticar, sem esperar que a gente tenha um padrão, né? Pelo menos nesse segundo time.
Ô, PV, e assim, eu falo com a tranquilidade de quem fez muitas críticas a Roger quando viu a escalação, porque todo mundo sabe, eu sou um fã de futebol de base, eu acho que ele tinha que dar mais oportunidade para os meninos. Ele disse assim, ah, talvez fosse melhor vir mais com a base do que com os reservas. Não tenho dúvida que para mim seria a minha opção. Mas conversando com algumas pessoas, a gente chegou à seguinte conclusão. Talvez ele quisesse ver jogadores que ele não tinha visto com tanta frequência. Nino não tinha jogado esse ano ainda.
Sem dúvida.
Os primeiros minutos de Nino foram naquele jogo, do jogo de ontem. Então, assim, ele teve os primeiros minutos dele no ano, no jogo de ontem, e mais 45 hoje. Então, assim, Jadson, acho que só tinha entrado naquele jogo contra o Santa Cruz.
Exatamente.
Então, assim, teve alguns no jogo contra o Santa Cruz, não teve mais minutos.
A gente pode enumerar vários aqui.
É, Elton.
Exatamente.
Elton tava voltando.
Hernando.
O Hernando.
Paizão de muito tempo.
Então, e se você for avaliar, pensando com a cabeça de Roger, que eu discordo, mas que eu entendo, é que é o seguinte, ele pode pensar assim, olha, eu sei como é que joga o Ramon, eu sei como é que joga o Edson, eu sei a capacidade do Ignacio, eu sei a capacidade do outro rapaz lá, o Jax, eu sei, entendeu? Eu sei qual é a capacidade de Matheus Bahia, então já que eu já sei a capacidade desses jogadores, eu vou deixar eles no banco e vou iniciar com alguns jogadores que não estão tendo minutos para eu entender quem pode ser útil para mim e quem eu tenho que realmente descartar e tem que ser o quinto reserva. Então talvez tenha sido esse o pensamento de Roger Machado. Concordo? Não concordo. Não gosto desse tipo de pensamento. Roger tem um pensamento meritocrático muito forte que eu acho que é importante até certo ponto e eu não concordo com que a meritocracia tem que. A meritocracia do tempo que o jogador tá lá e de casa, ele tem que vir antes da técnica. Eu acho que tem jogador como, por exemplo, o Ramon, que ele já merece ser passado na frente de Jadson, de vários que estão aí. E falando então da parte boa, do que a gente viu de bom hoje, a gente viu um Elton voltando muito bem. Eu fiquei muito feliz em ver Elton voltando muito bem, porque é um jogador que é sempre muito criticado, mas é um cara que faz um feijão com arroz muito bom. E é um cara que pode ser um reserva ali na saída do Flávio para fazer um feijão com arroz em um jogo difícil. Muito interessante, PV?
O sétimo homem está de volta, né? Sétimo homem de Roger Machado. A galera esquece um pouco, mas assim, Elton era formiguinha ali, né? É o que Flávio faz hoje, basicamente. Porque o Flávio acabou tendo que se condicionar a ser o sétimo homem de Roger. Pra quem não sabe, o sétimo homem é porque o Roger divide o campo, né? Divide a defesa, são o quê? 4, com mais os volantes 5 e 6, e o sétimo, que é meio volante, meio meia. É um cara que ele complementa na defesa quando o time está sendo atacado, e ele ajuda a atacar quando o ataque está em pleno vapor, quando a defesa está mais folgada. Então é o cara que faz esse peão, né? Que é um pouco que é o que Flávio faz hoje, de fato. Então, assim. É muito importante ver Elton depois de uma lesão bizarríssima de muito tempo, voltando conseguindo render, né? Eu acho assim, é importante o que você fala, porque eu entendo também o Roger fazer esse tipo de movimento e trazer os caras que ele não conseguiu ver jogar. De fato, ele não conseguiu. O Hernando ficou lesionado há muito tempo, o Elton também. O Matheus Claus é talvez, acho que o que ele mais acabou vendo e sabe do potencial ali por causa do Sub-23. O Alisson, talvez pelos treinos e também pela função que faz, que de fato hoje era pro Gustavo estar jogando nessa posição, nesse tipo de jogo, e o Gustavo não tá mais aí. Então acho que a lógica é essa, e eu acho que é uma lógica correta, porque assim, é por isso que a gente tem que entender às vezes, que a gente que é torcedor, que jogador joga, torcedor torce e treinador tem que pensar e fazer a coisa funcionar. Treinador treina, de fato. Então é mais ou menos isso mesmo. Agora, assim, a torcida precisa cobrar a Roger essa coisa de que não ter essa antiguidade é posto. Tirar essa coisa do antiguidade é posto da cabeça. Fazer com que esses meninos passem.
Sim, sim.
Passem à frente. Se o Ramon tem plena condição até de jogar no titular do Bahia. Edson, talvez, eu não sei, talvez não é tanto. Mas também tem condição de passar o Jadson, velho. E vai ter que ser feito. E a torcida tem que fazer críticas, principalmente agora que a torcida tem acesso aos treinos, ao tipo de atividade que Roger faz, consegue estar um pouco mais próximo do que o Roger pensa. Porque quem for quem prestar um pouco mais de atenção nos treinamentos e na forma como o Roger se comporta perante o time, vai conseguir entender muita coisa que o Roger faz na escalação do time e em determinados jogos. Então acho que esse é o ganho que vai ter, principalmente no sócio digital. Quem gosta de tática, quem gosta de entender o porquê que ele tomou essa decisão, quem treinou bem, quem treina bem, porque tem gente que dizem que tem jogador que é leão de treino, né? O cara é leão de treino, treina bem pra caramba, vai pro jogo, chega na hora, não rende. Então o treinador tem que fazer esse equilíbrio. Também gerir o elenco, né? Então eu acho que é importante ele fazer essa mescla, entendeu? Então acho que vamos ver o que vai dar. É importante essa...
Então, Bruno, a gente tava comentando aqui sobre as escolhas que o Roger fez para esse jogo de hoje contra o Atlético de Alagoinhas, de como a gente talvez tente entender o lado dele de querer dar mais minutos a quem não conseguiu jogar esse ano, como era o caso de Hernando e Wanderson, como era o caso de Jadson e Elton. Como ele deu mais minutos, talvez tenha dado mais jogadores do que dá quantidade ao atletas, como era o caso de Ramon e Edson. Edson que nem entrou no jogo, né? E também a volta de Elton, que foi uma volta... Era uma volta muito esperada e parece que voltou em um nível interessante, nem que seja para ser um reserva imediato de Flávio. O que você achou disso tudo?
Sobre o Wanderson, se ele usou isso como desculpa para escalar o Wanderson, ele foi completamente equivocado. Porque o Wanderson jogou contra o Confiança e contra a América de Natal como titular. Eu particularmente escalaria o Ignacio no lugar do Wanderson. Que pra mim já deu dele aqui no Bahia. Sinceramente já deu. Foi 1.700.000 muito mal gasto. Verdade.
E essa volta de Elton aí, um pouco mais interessante?
Eu sou fã de Elton. Eu sempre falo que ano passado, quando o time teve aquela queda no segundo turno, foi por causa da saída dele. E quando o Elton saiu, o time desandou. Esse ano ele não tava fazendo tanta falta assim no time. Mas é uma volta bastante interessante, velho. Vai ser um ganho de opção no banco de reservas, principalmente. E quando o Flávio começar a ter uma fase meio abaixo, né? Aí ele pode ter a oportunidade de voltar em alto nível.
Até ser um terceiro homem ali, o Bahia precise ter um recuo maior, né? O que o Rodrigão não possa estar disponível. Quem sabe ser um terceiro homem de meio campo. Um meio campo um pouco mais defensivo com o Gregory, Flávio e Elton. Acho que o importante é que dá mais opções a Roger Machado. Eu acho que foi muito interessante essa volta de Elton para o elenco do Bahia, para as opções.
E até voltar aquela tática que deu certo em parte do ano passado, que é colocar os três volantes, né? E ser três volantes que sejam todo campo, como o Flávio é. Que Elton também é um todo campo, como o Flávio.
É isso. Eu não sei o quanto ele vai voltar a esse esquema tático, porque, enfim, acho que ele gosta mais do esquema que ele usa hoje, né? Um pouco mais de domínio de bola, mas, como eu disse, é importante que ele tenha a opção de voltar se ele quiser usar esse outro esquema tático um pouco mais defensivo, que talvez seja interessante para pegar um Flamengo, pegar um time assim que seja tecnicamente muito superior ao Bahia.
E pode ser até uma alternativa agora com o Rodriguinho também, né? Que ele pode usar um 4-4-2, por exemplo, com três volantes e o Rodriguinho no meio, distribuindo a bola dos atacantes.
É isso. Tem inúmeras opções que ele pode usar. Bom, acho que a gente já destrinchou bem. Acho que foi um programa que a gente conseguiu falar bem sobre tudo que aconteceu no jogo de quarta-feira. Toda essa volta do Bahia, uma volta que estava sendo muito esperada. E a gente também falou das opções de Roger Machado. O que se teve de mais interessante nesse jogo de hoje, o Bahia acabou perdendo. Deu, como eu disse, deu embolada na classificação. Não considero que dificultou, né, o que o Bahia vai enfrentar. Acho que continua dependendo só de um empate. Acho que o Bahia é plenamente capaz, mesmo os reservas, os terceiros jogadores do Bahia, são plenamente capazes de conseguir essa classificação. O que é que o Bahia enfrenta agora aqui na última rodada do Campeonato Baiano, Bruno?
Enfrenta o Fluminense de Feira, mas só fazendo a correção aqui, o Bahia é o líder do... O Bahia é o vice-líder do campeonato.
Não, mas a Jacuipense tomou empate.
E...
Um minuto.
Não, tomou empate?
Foi o Bahia de Feira que tomou empate, né? Tá certo.
Jacuipense fez 2-1. É. O Bahia de Feira, inclusive, saiu do G4 com empate.
É isso aí, tá aí, Bruno, aí trazendo as informações aí. Então, PV, tem mais alguma coisa a acrescentar ainda sobre esses dois times? Dois times de Roger Machado.
Vamos aguardar, né? Ver o que Roger vai fazer aí agora, já que ele já tem mais substância, né? Como é que ele vai fazer essa mescla aí entre o time B e o time reserva? O que ele vai adaptar dentro dessa partida em abaixo que houve hoje? E vamos ver como é que o time principal vai se comportar agora com a subida dos desafios, né? Tem muita, muita coisa pra gente observar aí nesses próximos jogos. Vamos lá.
É isso. O Bahia descansa amanhã e joga no sábado contra o Botafogo da Paraíba. Quartas de finais da Copa do Nordeste. Jogo único, então. Perdeu, tá fora. Ganhou, tá na semi. Empatou, é pênaltis, né? Jogo às 21h30, como disse o nosso querido Bruno Reis. Transmitido aí pelo Live FC e pela Fofox Sport, né? Não é uma transmissão muito boa não, mas é o que temos para hoje, além de saudade. Agora não mais saudade do Bahia, né? Porque retornou.
Amém.
PV?
Amém.
Então é isso, vamos agora se encaminhar pros finalmente. Agora, PV, acho que você tem isso. Bruno, você quer falar alguma coisa?
Não, eu queria falar que foi o Bahia em seu estado mais comum, bipolar. O Bahia que nos deu alegria ontem, verdade, e que nos estressou hoje, né?
É, mas pro suco de Bahia. Agora já a gente se encaminhando pros finalmente. Paulo Vitor Machado, sua listinha aí. Tem a famosa lista do PV hoje? A lista de nomes e abraços?
Não, hoje tá tranquilo. Queria só agradecer a todo mundo aí que tá seguindo nas redes sociais, que tá interagindo lá com o perfil. Tem muita coisa nova aí.
Agradecer ao perfil Bia São Caetano, né? O fake de Binha, lá no Twitter, que deu muita moral essa semana pra gente aí. Pessoal do Engaja Bahia.
Mídias tá Bahia. Eu não quero ser
Mídias Bahia
pra ninguém, sabe? Eu vim com um alô mais encorpado aí na próxima episódio. Mas tem uma galera aí que chegou, a gente tá com um rendimento muito legal nas redes sociais, muitas interações. E também muito ao Bruno, agradecer ao Bruno por aceitar o convite e tá colando com a gente aí. E a gente tem novidades aí em breve, viu? Vamos buscar aí uma nova integrante para nossa equipe, dar suporte pra gente, ajudar aí, porque a gente precisa de gente que realmente fale conosco. Vamos nessa.
É isso, como o PV já falou aí, né? Vou agradecer ao Bruno que aceitou o convite de vir participar desse projeto, que a gente sempre gosta de frisar, é um projeto que hoje não tem fins lucrativos, a gente não ganha grana com bermuda e camiseta. A gente tá aqui realmente só pra falar do Bahia. São torcedores que gostam do Bahia. A gente, principalmente, isso é o principal que se entenda. A gente, para além de suas profissões principais, nós somos torcedores do Bahia de verdade. É gente que fala como da arquibancada, né? Gente que tá da arquibancada falando pra vocês. Bruno, dá o teu tchau aí pra galera aí.
Eu queria agradecer a você, Cazuza, a Paulo Vitor, a Breno, a Daniel também, por essa oportunidade enorme que eu venho tendo de ser membro fixo desse podcast, que eu já era fã assíduo e agora sou mais ainda de vocês, velho. Agradeço de coração. E queria mandar um salve à galera, toda a galera da Sarda TT. Vocês vão entender bastante como é. Pessoal, a Sarda TT.
Como assim, gente? Sarda TT, Sarda Press.
Vem disso aí. Pessoal, a Sarda TT.
Sarda Corporation.
É o grupo do Twitter. Não, mas é isso. Grupo do Twitter, do WhatsApp então, também, que tem uma audiência altíssima da gente.
É isso, acho que a gente tem que agradecer o que você ter aceitado esse convite e sempre deu suporte, mesmo antes de participar. Já dava suporte pra gente lá naquele grupo que a gente tem, né? Pra quem não sabe, a gente tem um grupo do de bermuda e camiseta. Quem quiser, deixa lá o seu manda na DM aí o seu número do WhatsApp que a gente joga você lá no grupo do de bermuda e camiseta pra interagir com a gente mais próximo, ficar mais próximo, interagir de maneira mais próxima realmente. E agradecer a todo mundo que tá nesse grupo aí. Arilton, Lázaro, pra não esquecer ninguém.
Rapaz,
um monte de gente lá nesse grupo.
Fazer um comentário em relação a isso aí. É Harleton, rapaz. Eu tava lendo ontem isso. Chamando ele de Harleton na live e o cara é Harleton.
Mano, mas ó, é com H, pô. É com H. Como é que eu sei se é Harleton, Harleton?
Eu também achava que era Harleton, mas ontem eu comecei a ler assim. Eu falei, que porra é essa, pô? Isso é Harleton, nada. E é Harleton. Aí Harleton Addison, o nome dele é Addison. Anderson Silva, o campeão aí do UFC. E como é o nome dele? O
Lázaro, né?
Lázaro Souza. É essa galera Lázaro aí que tá colada com a gente sempre.
Além dos nossos sempre, né? Tiagão, que tá lá com a gente. Sim. Daniel Genonário, Bruno, eu, você, tá todo mundo lá pra gente fazer.
Guilherme também,
Guilherme. Então,
isso aí, velho.
Agradecer a todo mundo, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá aí planejando um programa muito bom pra vocês. Gente que tá vindo fazer participação aqui com a gente. Convidado especial pra resolver um pouco. Pra resolver é muito bom, né? Pra falar um pouco sobre todo esse imbróglio que tá tendo das TVs abertas, TVs fechadas, Globo, Turner e toda essa discussão sobre direito de transmissão. É isso, a gente vai ficando por aqui. E bora, Bahia, minha porra!
De nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta!
Na frente nova de bermuda e camiseta, eita, eita, Bahia, porreta!